Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Estamos agora no capítulo 18. Neste capítulo 18 nós vamos ver o julgamento da grande Babilónia comercial. Nós já verificamos que neste livro de Apocalipse temos várias referências à Babilónia. Já vimos que há uma Babilónia religiosa que vai ser perseguida e destruída pelo Anticristo, mas por outro lado encontramos aqui esta Babilónia comercial, política, uma Babilónia económica, que de alguma forma é o motor, é aquilo que vai dar visibilidade ao Anticristo. Temos ainda também aqui uma grande reação por parte do mundo ao terremoto global que vai ocorrer neste período de tempo. E esta Babilónia comercial e política vai de facto viver dias de grande angústia. Isso nós vamos ver aqui ao longo do capítulo 18. Esta angústia mundial, por um lado, não vai de forma alguma produzir arrependimento na população mundial, antes pelo contrário. E na realidade, em vez de se aproximarem de Deus, continuam ainda a desenvolver mais a sua rebeldia, até que finalmente Cristo vem e estabelece o seu reino aqui na Terra. Então este é o resumo daquilo que nós vamos encontrar aqui no capítulo 18. No capítulo 17, nós já vimos esta Babilónia religiosa, que de facto é uma religião que não é do agrado de Deus, mas ao mesmo tempo é uma religião que também não serve os interesses do Anticristo. Porque na realidade o Anticristo quer desenvolver uma religião onde todos o adorem a ele. O falso profeta vai promover, vai ser o grande promotor dessa religião global, uma religião mundial, onde terá esse homem, esse falso profeta, como líder mundial para desenvolver e levar as pessoas a adorar o Anticristo. Mas a Babilónia religiosa, que será certamente uma religião que mistura todo o tipo de religiões, nós já verificamos isso quando estudámos o capítulo 17, por causa da forma como o texto está construído, nós percebemos isso. Há uma variedade enorme de prostituições, diz lá o texto. Esta grande Babilónia é mãe de meretrizes, no sentido que há várias, portanto, religiões idólatras que se agregam a essa grande religião maior que a Bíblia aqui chama de Babilónia religiosa. Mas o Anticristo, não satisfeito com esse tipo de religião, ele vai destruir então a Babilónia religiosa. No capítulo 18 temos esta Babilónia, que é diferente da primeira, esta Babilónia política e comercial. A primeira Babilónia, a religiosa, será destruída mais ou menos a meio da grande tribulação, enquanto esta Babilónia política, ela será destruída no final da grande tribulação com a vinda de Cristo. Há aqui várias nuances diferentes e é importante nós percebermos isto para não confundirmos, pois o termo é idêntico. E aqui a palavra Babilónia surge no sentido de um sistema de valores, uma forma de estar na vida. Esta expressão, a Babilónia, tem mais a ver com isso do que propriamente um aspecto geográfico. Não quer dizer, de facto, que esta Babilónia ocorra onde era a antiga cidade da Babilónia, mas sim, em termos geográficos, mas sim é uma atitude que vai se espalhar, que era conhecida e vivida na antiga Babilónia. Então, estamos aqui a tentar colocar alguns parâmetros para que nós, ao falarmos deste aspecto que é a Babilónia comercial e política, possamos minimamente entender o que é que estamos a falar. Não estamos a falar de uma cidade só geográfica, mas de uma atitude que se espalha pelo mundo inteiro, ainda que provavelmente esta Babilónia vai ter uma cidade geográfica onde vai alicerçar, digamos assim, todo o seu poderio, onde vai alicerçar ali, de facto, centralizar ali toda a sua atividade. Haverá, de facto, uma cidade, alguns estudiosos indicam, pela forma como nós encontramos aqui no capítulo 18, alguns estudiosos indicam que poderá ser Roma, outros indicam que poderá ser Jerusalém. Há razões para afirmar uma coisa e outra. Uma delas tem a ver com a destruição desta Babilónia comercial, que diz que os navios à distância viam a cidade em chamas e lamentavam. Portanto, por isso significa que terá que ser uma cidade que é vista a partir do mar. mas, portanto, há várias possibilidades. No entanto, não é identificada de uma forma clara e nítida onde é que se localiza geograficamente esta Babilónia comercial, esta Babilónia política. Nós então vamos olhar para estes textos bíblicos e vamos então começar no verso 1 do livro de Apocalipse, capítulo 18, para começarmos então a olhar para aquilo que Deus ainda tem para fazer no mundo neste período de tempo em que a grande tribulação caminha rapidamente para o fim. Vejamos então o texto bíblico. Depois destas coisas, aqui é interessante ver mais uma vez que João marca outra vez um período. Ele, quando usa esta expressão depois destas coisas, significa que há aqui um avanço claro no tempo, há um avanço claro na história da humanidade. É uma expressão que ele usa com frequência e nós já vimos isso quando ele o faz no capítulo 4 e depois mais adiante, etc. Ele vem utilizando esta expressão depois destas coisas como um marco para as divisões do livro de Apocalipse. Então temos aqui mais uma dessas divisões, mais um avanço, digamos assim, na história da humanidade neste período. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. E vemos aqui então esta atitude deste grande anjo. Se por um lado temos aqui um avanço na história da humanidade, por outro lado verificamos aqui um anjo com grande autoridade sobre todas as coisas. Como já explicámos em outros programas, os anjos têm uma hierarquia. Portanto, estão organizados, não é um aglomerado de seres espirituais ou de plasma ou de outra substância qualquer. Não, os anjos são seres que são organizados, têm a sua própria organização e há uma hierarquia dentro dos anjos. Os anjos, podemos dizer assim, que são a classe geral, como assim é a humanidade é todos os seres humanos, e os anjos a mesma coisa, poderíamos identificá-los dessa forma. Anjos são seres espirituais, mas dentro dos anjos então temos uma hierarquia, os querubins, os serafins, etc., que têm mais autoridade ou menos autoridade consoante a sua proximidade e o serviço a Deus. Aqueles que têm mais autoridade são aqueles que servem a Deus diretamente, aqueles que estão próximos do nosso Deus. Então aqui verificamos que nesta fase da história da humanidade há um anjo com muita autoridade, com grande autoridade, que vai então descer à terra para começar a arrumar, digamos assim, a casa. Começar a colocar as coisas no seu devido lugar para que Cristo venha e estabeleça o seu reino. O verso 2 continua aqui do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo o género de ave imunda e detestável. Aqui temos a declaração por parte deste anjo da queda da grande Babilónia. Aqui não é só um anúncio como nós encontramos no capítulo 14, verso 8, onde aquele anjo ali também declarou a queda da grande Babilónia, mas aqui não é só uma declaração de intenção, mas este anjo com poder superior ao do capítulo 14 agora traz de facto a consequência, a queda real desta grande Babilónia. É uma queda não só declarada pela fé, mas é uma declaração que efetivamente tem consequências concretas e esta grande Babilónia então vai cair. Temos, como já dissemos, a Babilónia espiritual que caiu às mãos do Anticristo e agora temos aqui esta Babilónia comercial e política que vai cair por ação divina, por ação de Deus. E verificamos aqui que ela, ainda que está nas mãos do Anticristo, ainda que é uma Babilónia comercial, uma Babilónia política, filosófica, ela vai passar a ser dominada por seres demoníacos, vai ser dominada, continuar a ser dominada por Satanás. Mais uma vez, ela já estava dominada por Satanás, mas agora, de facto, não haverá espaço sequer para seres humanos. É que, por outras palavras, este texto aqui está a dizer, ou seja, realmente vai passar a ser uma zona completamente desolada para que os seres humanos não possam de novo voltar para lá. E nós encontramos esta mesma mensagem, esta mesma ideia, no livro de Isaías, no livro de Jeremias, quer o capítulo 13 de Isaías, quer o 50 de Jeremias, volta a falar desta destruição que a Babilónia vai viver. Esta cidade da Babilónia, esta capital do anticristo vai experimentar, porque na realidade eles continuam a rebelar-se contra Deus, a odiar Deus e a fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus, prejudicando os tais inocentes, promovendo guerras, promovendo a corrupção, promovendo a imoralidade, de toda a sorte de atitudes contrárias ao ser humano, contrárias à dignidade do homem, vão ser promovidas por esta humanidade completamente corrompida, completamente egoísta, que visa os seus interesses pessoais, e Deus mais uma vez tem que intervir para, de alguma forma, travar estas injustiças que ocorrem de uma forma agora planetária. E assim, esta grande Babilónia, se por um lado é destruída, por outro lado então fica lugar para esses seres espirituais que vão, de alguma forma, ficar ligados àquela região. E é interessante ver que as Escrituras nos mostram exatamente isso. Há aspectos ligados com a vida espiritual, os seres espirituais, que nos mostram claramente que os seres espirituais têm regiões sobre a sua autoridade. Encontramos isso no livro de Daniel, quando ele fala acerca do príncipe da Pérsia que lhe resistiu. Verificamos aqui no próprio livro do Apocalipse, quando entendemos que há anjo que tem autoridade sobre a nação de Israel, há anjos que têm autoridade sobre regiões. Portanto, os anjos não são como Deus, omnipresentes, eles não estão em todo lado ao mesmo tempo. E o mesmo anjo que está aqui hoje não pode estar no mesmo horário, no mesmo dia, noutra parte do globo, porque ele limita-se à sua área geográfica. Isto é algo que eu creio que muitos de nós não sabíamos, em termos da vida dos anjos. A angiologia, que é a ciência que estuda os anjos, mostra-nos exatamente esses aspectos, que eles não são omnipresentes, portanto eles estão confinados a uma área geográfica e limitados também ao tempo e ao espaço. E isso nós entendemos pelas Escrituras, verificamos esse tipo de situações. E aqui neste aspecto, esta Babilónia quando cai, verificamos que então passa a ser esse lugar deserto para a humanidade, um lugar para seres espirituais decaídos. Depois prossegue o verso 3 do capítulo 18 a dizer: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Vemos que esta grande Babilónia, esta capital mundial que se vai desenvolver, não sabemos exatamente aonde, vai então passar a ser a capital mundial do comércio. As nações vão promover alianças, vão de facto promover alianças comerciais, e por causa desta grande capital, a Babilónia, a capital do comércio, que vai de alguma forma atrair para ela muitos negociantes, muitos empresários, e de alguma forma vai promover riqueza. Eu penso que a maioria de nós que tem assistido ultimamente às notícias certamente tem ficado alarmado pelas notícias que estão a ocorrer no mundo atualmente. As crises económicas que realmente estão a acontecer nas grandes praças mundiais, as bolsas de valores em queda, e isso certamente nos assusta. E a maioria, provavelmente, das pessoas no mundo aguarda que haja, de facto, uma solução milagrosa, entre aspas, alguém que tenha um plano eficaz para salvar a humanidade, que está claramente a derrapar e a ir para o fosso em termos económicos. É provável que esta grande Babilónia comercial surja num ambiente assim, idêntico, onde já ninguém tem uma esperança, onde a crise mundial e económica se vai estabelecer, e provavelmente esta capital, que não sabemos onde é, mas vai surgir, e não é provavelmente as praças que nós conhecemos hoje, como Nova Iorque, Londres, Tóquio e outras, não são as praças habituais, provavelmente será uma nova capital comercial, e provavelmente vai-se aproveitar de uma conjuntura idêntica àquela que nós estamos a viver, para trazer uma solução, e uma solução que vai produzir riqueza. Agora é interessante ver que esta riqueza não produz necessariamente uma maturidade espiritual. Antes, pelo contrário, o bem-estar comercial que estas pessoas vão encontrar nesta grande Babilónia vai levá-los a afastar-se cada vez mais de Deus. É interessante que Jesus Cristo, uma das coisas que ele falou muito claramente, é exatamente este amor ao dinheiro que nos afasta do relacionamento com Deus. E aqui encontramos esta grande Babilónia a promover de uma forma muito clara este amor ao dinheiro e de alguma forma a trazer riqueza a quem negocia diretamente com esta grande cidade, com este grande centro de desenvolvimento comercial que será a Babilónia comercial e política. Mas verificamos que estes mercadores que enriqueceram à custa desta capital estão extremamente frustrados porque estão a ver as suas economias a desaparecer por causa da destruição desta cidade. E o verso 4 do capítulo 18 aqui do livro do Apocalipse prossegue. Então ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com os seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Vemos que há aqui uma alerta, mais uma vez, da parte de Deus. Sempre que Deus intervém numa determinada cidade, num determinado país, no mundo, ele procura proteger os seus filhos. É interessante ver aqui. E aqui, quando está a falar dos seus filhos, está certamente, do seu povo, melhor dizendo, está certamente a falar dos 144 mil que nós já vimos anteriormente, daqueles que de alguma forma se arrependeram e se voltaram para Cristo, abandonando e deixando de seguir o anticristo, e é destes que Deus aqui está a falar. Mais uma vez, não está a falar da igreja, mas sim daqueles que se aproximam de Deus e querem ter um relacionamento de Deus. Esta linguagem que nós encontramos aqui sobre a Grande Babilónia é uma linguagem muito semelhante àquela que nós encontramos quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. É interessante ver que Deus desceu e livrou aquelas famílias, ou aquela família no caso, era só uma, que de facto se mantinha fiel a Deus. E ainda que foi uma família só, mesmo assim Deus a protegeu da destruição. E Deus continua a fazer o mesmo. Deus, quando olha para o seu povo, ele procura proteger o seu povo, mesmo quando há uma situação tão global de degradação da humanidade. Temos aqui esta grande Babilónia que vai ser destruída por causa do seu pecado. Por outro lado, vemos que Deus protege o seu povo e avisa o seu povo de uma forma antecipada para eles não sofrerem por causa dos flagelos que vão ocorrer nesta cidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 31 e 32, diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esta é claramente a ação de Deus. Deus hoje coloca em nós, nos seus filhos, no seu povo, este sentimento, esta consciência daquilo que está certo, daquilo que está errado, exatamente para não sermos condenados com o mundo. Porque Deus não quer, de facto, condenar a humanidade, antes pelo contrário, Deus quer salvar. E na medida em que nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, como nos diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, na medida em que nós reconhecemos o nosso erro e abandonamos, como diz o livro de Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É nesta medida que nós podemos ser salvos e protegidos da parte de Deus. Na medida em que nós justificamos os nossos atos e não reconhecemos o nosso erro, provavelmente ceifaremos aquilo que estamos a semear. Mas voltando aqui, então, o texto bíblico, o verso 5 do capítulo 18 diz: porque os seus pecados, aqui os pecados da grande Babilónia, se acumularam até aos céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagá-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobro para ela. Vemos que Deus não é um Deus que se confunde com o Pai Natal. Muitas vezes nós pensamos que Deus é assim um velhinho de barbas brancas. Há duas mentalidades que são opostas sobre Deus, mas uma delas é aquela que Deus é assim um velhinho de barbas brancas, muito simpático e que vai desculpar toda a gente no final. Esta é uma mentalidade, claro, as coisas não são ditas assim, de uma forma tão simples como eu estou a colocar aqui, mas muitas vezes temos esta mentalidade. Deus é assim um ser muito generoso e vai desculpar tudo, afinal de contas, a humanidade não é assim tão terrível. Se calhar precisamos de ver um bocadinho mais do telejornal ou de outros jornais para vermos o que a humanidade efetivamente é. Por outro lado, há aquela ideia de que Deus também, uma ideia completamente oposta, de que Deus é um ser terrível. Acordou mal disposto, manda uns raios lá do céu para fulminar uns quantos seres humanos. Deus também não é isto. Deus é, acima de tudo, amor, sem dúvida, mas esse amor é um amor que é coerente, é um amor que tem de disciplinar. Ainda esta semana estava diante de um grupo de pessoas e estávamos a falar exatamente da justiça de Deus e da ação de Deus sobre os seus filhos. E tive que perguntar quem tem filhos naquela sala, e havia várias pessoas com filhos. Porque havia algumas pessoas que estavam a ficar preocupadas. Então Deus castiga, Deus é um Deus que castiga as pessoas. E é um Deus que castiga as pessoas. E por isso eu perguntei, quem aqui tem filhos? E muitos se manifestaram. E depois perguntei, vocês amam os vossos filhos? Claro que amamos. E perguntei também, vocês castigam os vossos filhos? E aí as pessoas perceberam, penso eu, um pouco melhor o que significa o castigo de Deus. O castigo de Deus não é um Deus que acordou mal disposto e agora vai fulminar uns quantos seres humanos. O castigo de Deus é um castigo coerente com o seu amor e com a sua justiça. E depois encontramos aqui, vamos continuar a olhar aqui, porque o tempo passa, para este verso 7 do capítulo 18, e diz: e quanto a si mesmo se glorificou e viu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Esta era a atitude desta Babilónia política e comercial, que se era arrogante, egoísta, pensava que era intocável. Mas Deus realmente pode tocar em todas as coisas. E o verso 8, por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Vemos que Deus aqui não se deixa zombar por esta atitude desta grande Babilónia, que se arrogava de grande orgulho, de intocável, pensando que poderia fazer afronta a Deus. De Deus não se zomba. O nosso Deus, de facto, é um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus que quer promover a paz e a coerência no nosso coração. Por isso, olhemos para o nosso Deus conhecendo quem Ele é, sabendo quem nós somos. Certamente teremos um dia muito mais feliz quando percebermos as nossas limitações e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. Não deixe de ouvir, por isso, o som deste livro.